Oi, eu sou a Carol Rocha.
Oi, eu sou o Bruno Miranda.
E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Adeus, ano velho, feliz ano novo. E o editor que vai trabalhar muito para coordenar essas vozes.
Olha, porque eu não sei se quando eu tô cantando, chega pra você a tempo de você cantar coordenado comigo, porque daí me descoordena.
Pela entendeu? Minha experiência no outro podcast que tinha que fazer juntos... Nini, nunca deu certo. Então, assim, a gente quer mandar aqui um beijo pro Gui, que tá aí trabalhando,
né? Foi ele,
né,
que deu
agora.
A ideia, né? Então...
Exatamente. Então, Gui, feliz ano
ele
novo, né? Feliz ano novo, é assim que a gente começa, então, o programa te dando trabalho. Será que esse ano vai dar trabalho, Bruno? Você vai dar trabalho?
Ah, lá. Eu tô pronto pra dar trabalho, Tili.
Eu comecei já comecei esquecendo a palavra, já dando trabalho, ó,
é
com
assim,
o editor,
é assim.
Tem que cortar o... há 2 anos eu comecei uma nova tradição, que foi fazer aquele mesmo vídeo que a Billie Eilish fez pra uma revista lá, onde ela responde coisas pra fazer uma cápsula do tempo pra ela. Então agora, tô pra fazer aí o terceiro ano, ainda não cheguei a gravar, mas é muito interessante você parar e você ver o momento que você tava e você responder as coisas, porque em 2020, quando eu fiz o do ano retrasado, eu não sabia quando ia ter vacina, por exemplo, que é uma coisa que chegou para nossas vidas e eu ficava tipo, meu Deus, será que vai ser agora? Será que... E daí, esse episódio aqui, Eu Que Luters, vai ser a nossa cápsula do tempo.
Tá? É isto.
Colocar as metas futuras que a gente quer cumprir nesse ano de 2020 que está começando. A gente também até pode falar, assim, o momento que a gente tá hoje. Porque daí, a gente vai pegar, colocar esse episódio num pendrive, enterrar. E depois, no fim do ano, a gente pega e coloca no nosso sound system, no nosso sonzinho, e ouve. E daí, a gente vê essa evolução nesse ano.
Então, assim, antes da gente começar as nossas cápsulas do tempo... Vamos fazer um pequeno recap do que foi 2021, né? Porque a gente simplesmente aí deixou nossos episódios, saímos de férias e estamos aqui em 2022 e a gente não falou sobre tudo que a gente fez em 2021, porque a gente estava esperando até 23h59 de 31 de dezembro de 2021 para realizar coisas. Pode ser que tá fazendo uma tatuagem, não é? Um piercing, uma tatuagem, a gente não sabe, né? Beijando uma boca. Então, assim, a gente deixou até o último minuto para só agora em 2022 fazer esse recap de como foi o nosso 2021.
Nossa, eu fiquei pensando, isso que você falou de tatuagem, que eu tava... Ah, uma coisa que eu comecei a fazer em 2021, eu passei aí quase todo fim de semana, dá uma caminhada pra pegar um sol, geralmente eu vou no Minhocão, e daí essas caminhadas, assim, me dão uma sensação, ainda mais o Minhocão, que é esse elevado que fica no meio da cidade, e tem uma vista bonita, né, que as pessoas... É meio complicado falar isso, porque as pessoas estão... criticando um pouco quando se fala que São Paulo tem uma vista bonita porque é tudo prédio, e às vezes uns prédios sujos, uns prédios estranhos, mas é uma vista bonita e inspiradora, então às vezes eu vou pra lá e me sinto livre, sabe, me sinto, cara, minha vida tá acontecendo, e daí eu sempre passo na frente, tem um estúdio de tatuagem, eu falei, eu vou fazer uma flash tattoo, do nada,
porque
eu não tenho,
domingo,
eu não
4
tenho
da tarde,
tatuagem. Vou fazer uma flash tattoo, vou desenhar um coração com uma flechinha no pescoço.
Sim, loucura,
só
loucura,
que daí
uma loucura, totalmente sóbrio.
Acabei nunca fazendo, ainda bem, às vezes, né, nem sei a procedência desse estúdio de tatuagem aí, mas Eu fico pensando nisso, assim, às vezes me dá essa loucura de tipo, cara, eu quero viver uma coisa diferente. E talvez seja até uma... É Sagitário, né, Tilly?
É Sagitário. Isso. Você sabe que isso aí é coisa de Sagitário. Essa coisa de largar tudo e viver da sua própria arte. Pra mim, todos os hippies do Brasil são de Sagitário. E quando chegou dezembro, que é o nosso sol, falou, vou largar tudo. A faculdade de engenharia, medicina, mulher com filho, casa dos pais. Eu vou largar tudo e vou vender minha arte no litoral e na Avenida Paulista. Então, eu tenho essa sensação que são todos sagitarianos. Que eu, em dezembro, eu fico maluca também. Querendo fazer coisas e tal. Ano passado, eu fui do absoluto nada viajar pra Salvador, porque minhas amigas estavam lá. Então, bateu assim. Ai, tudo bota na culpa do signo mesmo. Então, o final do ano passado, pra mim, foi uma coisa muito assim, muito de Sagitário, totalmente.
Quando você faz uma coisa assim, você não fica pensando de alguma forma que você tá... A gente já falou um pouco sobre isso, acho que no episódio passado, dois episódios atrás, de criar uma memória. Tipo, você não pensa, cara, eu vou super me lembrar de ter largado tudo.
Totalmente.
E ido pra... Sei lá, você foi pra onde?
Fui pra Salvador.
Pra Salvador?
Eu penso muito nisso. Eu super tenho uma sensação de fazendo a vida valer a pena, sabe? Uma coisa assim, ai, fiz valer a pena, trabalhei bastante, me vacinei, fui princesinha da OMS, agora vou me permitir uma viagem com as minhas amigas. E minhas amigas já estavam lá. E aí meu filho ia ficar 5 dias direto com o pai, minha amiga falou, e aí, você não quer vir pra cá? Eu, sim! Sabe, foi aquele sim assim, sim, eu posso! Eu só preciso de mim mesma pra ir pra lá. E aí bateu, e com certeza vai ser uma viagem que vai ficar na minha memória pra sempre, porque foi minha primeira vez em Salvador, eu estou apaixonada pela cidade. Foi incrível, incrível mesmo, assim, as pessoas, o lugar, a coisa da energia e tal. Então vai ficar muito na minha cabeça, assim, assim com certeza, assim, pra mim... Tá equiparada quando eu fui viajar sozinha pro Uruguai. Porque como eu fui pra lá, que minhas amigas me chamaram, eu fiquei no meu quarto de hotel e eu já conheci outras pessoas na cidade, então eu encontrei outras pessoas. Então foi meio que uma viagem sozinha, assim, sabe? Não foi marcada com ninguém. Elas me chamaram pra ir, eu fui. Então, ai, sagitariana ama essa liberdade, né? Esse encontro consigo mesma. Então, vai ficar com certeza marcado e foi realmente incrível fazer isso, assim. É justamente essa sensação de... Ai, valeu a pena e...
Muito pescadora de ilusões, né? Você acha que você teve no ano passado muitos desses momentos de valer a pena? Ou foi... Porque eu tava tentando pensar algumas coisas que foram importantes pra mim no ano passado. E assim, desde novembro que eu comecei a sair um pouco mais de ir num bar, de fazer alguma coisa assim. Porque antes eu realmente não tava saindo de casa durante a pandemia. E daí eu percebi que eu sinto que as coisas começaram a acontecer de novembro pra cá, nesse ano pra mim. Eu fiz algumas coisas, mas de vida acontecer pra mim foi isso, porque de fato eu fiquei muito em casa. Tanto que uma das minhas metas, depois a gente chega na parte das metas que eu tenho a listinha, eu até vou dar um spoiler das minhas metas do ano passado e se elas se cumpriram. Era querer, tipo, ficar menos sozinho. Porque eu fiquei muito sozinho em 2020. No geral, assim, eu não me isolei mesmo. E daí, agora que eu tô encontrando gente, tô saindo mais, eu tô sentindo que a minha vida voltou a ter essas coisas, esses momentos de valer a pena e tal. E eu nem fiz nada de doida, tipo, fui tomar um drink, caramba, minha vida tá muito valendo a pena, porque depois de 2 anos, né?
Então, acho que a gente aprendeu a dar uma valorizada, assim, nisso, sabe? As coisas que pareciam muito pequenas e cotidianas, na verdade, são muito legais. Pra mim, teve uma coisa que foi totalmente... Uou! É que eu voltei a dirigir depois de 10 anos. Então, isso pra mim foi extremamente importante e significativo e me fez ter essa sensação de, ai, estou vivendo. E muito por causa da pandemia mesmo, né? Porque eu queria ter a liberdade de pegar um carro e ir até um lugar. Não ter que pedir um aplicativo ou pedir para alguém e tal. É, o transporte público, quem puder evitar, que evite, já para não sobrecarregar quem só tem essa opção, sabe? Então, eu voltei a dirigir. Eu descobri que eu sei dirigir, sabe? Perfeito? Não. Bati? Também. Levei multa? Acontece. Mas eu peguei
Levei multa,
carro.
prefiro não falar.
Eu acho assim, que se o Detran libera 40 pontos, é porque ele sabe que a gente vai fazer algumas coisas, entendeu? Às vezes a gente não, enfim. Às vezes a gente só não tá acostumado.
Esse ano, eu até coloquei aqui, eu achei engraçado, porque, né, eu coloquei uma dos recaps do que eu fiz esse ano foi ter usado a piscina do prédio. Que é muito triste, né? Que, tipo, isso foi uma coisa que marcou o meu ano. É que eu nunca tinha ido na piscina, daí eu comecei a ir, que eu não sei nadar, daí, tipo, eu tô vendo tutorial no YouTube, tentando aprender a nadar. Então, essa foi uma das coisas. Isso e tá mais ativo também na academia, porque eu tinha ficado um tempo sem fazer nada, nada, nada. E daí voltei e tá sendo bom pra mim. E daí teve outra coisa que aconteceu, que é um. Assim, eu acho que os hobbies na vida, eles também vão e voltam, né? Porque eu comecei a ler muito de novo. Ficou até registrado aqui o momento que eu comecei a ler, que foi. Voltei a ler bastante, que foi lá na. Quando eu li o Oscar Wilde, esqueci agora o
Não,
nome
você
do
não
livro,
só
mas
leu
pelo
com
menos eu lembrei
você,
o
né?
nome.
Fez a rapa na Feira do Livro ano passado, tem toda uma
Sim.
prateleira nova, né? Tá trazendo aqui pro. Enriquecendo o conteúdo do Elke Luther, né? Trazendo sobre os livros.
Li Os Miseráveis, que foi um grande. Levei 2 meses para ler. E daí, tinha até colocado como meta, que eu queria ler 12 livros no ano passado. Eu li mais de 23.
Caramba! Ó, não, ó.
Dobro,
Momento
o
aqui.
dobro.
Momento aqui de salva de palmas. E tá valendo até as 23h59, não é mesmo? Pra
Exatamente.
poder trazer esse dado aqui hoje. Então você leu 1,9 livros por mês, né? Porque isso foi 23.
Isso.
Eu amei meu cálculo rápido aqui. É, sentiu, né? Sentiu. O que mais que você lembra, assim, que foi uma coisa. Você estudou também, né?
Eu passei a me matricular em 1 milhão de cursos de roteiro, e daí continuei estudando atuação também. Mas eu fiz muitos cursos de roteiro, que foi muito legal. Inclusive, tô devendo até assistir umas aulas aí que ficou dos cursos que eu fiz ano passado, porque daí eu peguei tanto que eu não consegui acompanhar direito. Mas isso foi uma coisa que. Durante a pandemia foi uma coisa que eu passei a fazer, porque no começo da pandemia, em 2020, eu comecei a estudar francês, e daí depois eu passei a fazer esses cursos. Não sei, eu queria voltar a fazer umas coisas agora. Mais presenciais também. É que eu não sei se eu queria ficar numa sala de aula, tipo, com máscara ainda, que acho que vai levar um tempo para não ter mesmo, mas eu gostaria de, sabe, fazer coisas mais na vida real agora.
Sim.
Você fez faculdade, né?
Fiz faculdade, né? Completei aí, consegui matar um pouco mais das coisas que eu preciso matar para minha formação. Mas eu já tinha feito em 2020, né? Eu comecei em 2020. E aí, continuar em 2021 parecia muito assim o dia da marmota que não passa, que é tudo igual e tal. Então, para mim foi bem difícil assim. No final do semestre, na metade do segundo semestre, eu tranquei. Eu falei, nossa, não tá rolando. Eu quero fazer com muito mais prazer. Mas estudei, consegui matar aí mais alguns semestres e matérias. Então, isso foi bom para mim. Outra coisa que eu fiz, assim, né? Que eu considero eu também parte disso. Meu filho completou a primeira série. Então, isso foi, assim, muito simbólico, sabe? Porque começou online, aí depois voltou, foi presencial, teve um colega com Covid, volta tudo pra casa, aí depois voltou presencial, aí eu vacinei ali em julho pra Júlia, as professoras também, então a gente começou a ter uma sensação mais de vida mesmo, né? E aí, quando foi na apresentação da escola, no último dia da escola, apresentação, e foi apresentação online porque ainda tinham famílias que estavam com as crianças online, tipo, a criança que estava matriculada e a família acabou indo pro interior, sabe? Enfim, então tinha, e a apresentação foi online, e eu estava em Salvador na apresentação online, e aí estava assistindo, e aí foi muito emocionante, eles fizeram um recitalzinho. E aí a professora falou, se algum pai tiver, quiser compartilhar alguma coisa, né, com a gente aqui e tal. E aí eu fui falar pra ela agradecer o ano. E na hora que eu comecei a pensar, tudo que a professora passou, tendo que fazer aula híbrida, tudo que meu filho passou, porque ele tava mais de um ano sem escola presencial, porque a escola dele fechou no meio da pandemia de 2020. Os dias que eu reservava a tarde inteira pra poder ficar com ele, eu fui falar com ela... Eu comecei a chorar, eu não consegui falar. Eu liguei a câmera pra falar e eu fiz assim, eu só queria agradecer e assim, e já não consegui mais falar, só fiz um obrigada. Porque parece que tinha tanta emoção, sabe, daquele momento, assim, caramba, eles se formaram. Não, e assim, é a professora que alfabetizou ele, né? É a alfabetização, ele está saindo desse ano lendo e escrevendo, do jeito dele, mas tá. Mas enfim, foi assim, extremamente emocionante, assim, pra mim isso. E ter visto o ano acabar, sabe? Que não foi uma apresentação ainda presencial, como é no final de ano de escola. Mas era ali o fim, né? O fim desse ano pra eles, assim. Então foi... Nossa, isso foi muito, muito, muito emocionante pra mim. Foi uma das coisas mais emocionantes, né? E eu tava também curtindo um pouco da minha vida, né? Era uma recompensa também eu estar lá em Salvador com as minhas amigas. Então foi assim... Ai, a pandemia me fez chorona. Eu nem era, agora eu sou chorona.
Tem umas perguntas que a gente pode responder sobre agora. Eu peguei uma lista aqui.
Boa.
Que elas vão criar meio que essa cápsula do tempo pra gente. São umas perguntas bem simples, mas que, sei lá, no fim do ano a gente vê, tipo, desse momento que a gente tá agora, o que mudou. Uma delas é, por exemplo, qual o seu programa de TV favorito? Ou o que você tá agora, né? O que você tá assistindo agora. Eu tô vendo Succession e tô gostando bastante.
Eu também.
Mas tô lá no comecinho ainda. Tô vendo a primeira temporada ainda, lá pelo sétimo, oitavo.
Nossa, então tem muita coisa. Então Succession será um assunto no final do ano, porque vai ter tido a quarta temporada com o Fé em Jesus Cristo, né? Então eu sou doente em Succession. Eu vi The Morning Show, finalizei The Morning Show,
muito
que
bom.
Eu amo, amo, amo. Essa segunda temporada foi, assim, animal, tive momentos de chorar com o drama delas, assim, né? Acho que eu até falei aqui um pouco, então, assim, The Morning Show. Deixa eu ver, coisas que eu assisto. Eu vou começar a ver esse ano agora Ted Lasso, todo mundo falou muito. Então eu reservei pra ver, vamos ver o que eu vou ter achado. Será que tem algum streaming novo? Será que lançou mais uma plataforma de streaming esse ano? Saberemos.
Nossa.
Também no fim do ano.
Ah, não, já tô com meu cartão só de streaming.
Tá pesado aqui também.
Bom, tem uma aqui que é o que você está mais grato, né, na vida agora. Tô falando desse jeito porque eu tô traduzindo direto do inglês, galera, que o nosso correspondente
no ponto,
de Londres
no ponto.
Tá. Eu tô grato agora? Eu acho que, assim, uma coisa que tá todo mundo grato é a gente ter tido uma vacininha, né, aí que surgiu depois de mais de um ano de pandemia. Esse final de ano trabalhei muito, então também sou muito grato de ter podido trabalhar estando num país onde muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade. Que mais? Não sei. Saúde, né? Grato pela saúde. E você, Tilly?
O meu ia ser em primeiro lugar isso, assim, ó, gratiluz. por ter saúde, porque a gente sabe que foi um ano passado, né? Extremamente difícil quando a gente fala de saúde, né? A questão Sim. da pandemia é uma questão de saúde pública global. Muitas pessoas perderam entes queridos, né? Foi muito difícil. Lá para abril tava uma coisa terrível. Março, abril, depois veio a vacinação, que foi assim, literalmente uma injeção de ânimo, não é mesmo? Então, saúde para mim é principal, assim, até por causa do Valentim. Então, entrar nesse ano com saúde, eu sou muito grata. Eu sou muito grata por ter pessoas muito queridas comigo, que também me sustentaram muito, assim, no ano passado, né? Minhas amigas, a vida do meu filho, para mim, é um negócio que sou grata de ter. E eu sou muito grata pelo carinho do público! Eu que looters, tuliners, bubariners, imaginers. Então, assim, essa galera aí, né, Bruno? Eles são tudo na nossa vida, Sim. né? A gente tá aqui produzindo conteúdo pra eles. E eu sou muito grata deles ouvirem a gente. E no ano passado saiu a retrospectiva do Spotify, e nós aparecemos no ranking Sim. de muita gente. Eu fiquei, assim, chocada. A gente apareceu no ranking de muita gente. O Eu Que Lute chegou a ser o primeiro podcast que alguém já ouviu, assim. Uh-huh. Tinha, né, stories falando isso. Ah, foi a primeira vez que eu ouvi podcast e tal. Tinham lá os bubariners, todos falando, ai, obrigada por apresentar a Tchulinha. Eu, assim, sabe? Então, eu sou muito grata aí pelas pessoas que fazem essa comunidade digital com a gente. E conheci alguns pessoalmente, que eu também fui fazer uma palestra em Fortaleza no final do ano passado. E tinha gente que ouviu o Equilute lá, veio falar disso. É. Então, eu sou realmente, assim, muito grata por esse aspecto do nosso trabalho, né? De separar pessoas, de falar com pessoas e da gente não ficar com aquela sensação que a gente tá falando, sei lá, pras paredes, assim, porque a gente grava cada um em casa, ainda não grava em estúdio e tal. Uhum. Então, tem essa sensação. Meu sonho é a gente fazer ao vivo, ter público e tal, mas tô feliz e grata por o Eu Que Lute ter sido um sucesso em seu primeiro ano.
Sim, e foi minha estreia nos podcasts, então fui recebendo ali as tags, os tagueamentos das pessoas, que todos os anos eu via os outros sendo tagueados. Esse ano, eu tava lá. Eu fui, eu tava.
Foi muito bom.
Daí fiquei muito feliz. Eu tava lembrando também. Ah, então, outra coisa muito legal é que a gente recebe, né, muitas mensagens dos Eu Que Looters. Eu acho interessante, às vezes, no começo, a gente dá uma desabafada, tipo, fala de uma coisa. No episódio do meu aniversário, eu falei, né, que eu tava com medo de chegar no 30, que tá quase no 30.
Tá quase lá.
O 30 tá ali. E daí, eu recebi algumas mensagens de pessoas que se identificaram com isso, porque é uma questão existencial. Então, é muito legal, né, quando a gente tá passando por um momento que é... Não necessariamente é uma coisa difícil, uma coisa triste, mas é um, sei lá, quando você se reconhece em outra pessoa, um momento complicated da sua vida que você tá passando, ela parece menos pesada. E eu acho que isso também é o papel da gente que tá aqui. Eu recebi agora no ponto informações de audiência do Eu Que Lute, que foi ouvido em mais de 32 países, Tchulin.
Olha isso!
Vários países.
O Eu Que Lute, como fala Eu Que Lute em inglês, hein?
I que fight.
I will fight. Então, eu queria mandar aí um beijo para a comunidade I que fight, tá? Para todos. Xio Que Lute também, tá?
Isso.
E Eu Que Lute, Mi Que Lute e o Mi Que Lutes também. Então, a gente ficou, para primeiro ano de estreia, um podcast ficar nas paradas em terceiro lugar. Que assim, surgiu, Sim. assim, tava saindo o podcast do bueiro esse ano, assim, você virava um podcast. Você no banheiro de madrugada tinha dois podcasts lá no box. Então, assim, são muitos podcasts e a gente teve aí nossos momentos no pódio também. E eu ouço muito. Para mais de 2 mil Kiluters, nós fomos o podcast mais ouvido. O mais ouvido. Olha isso. Se colocar todo mundo numa pracinha, lota a pracinha. Não, bem mais que a pracinha, lota da Gramado de estádio já. Vai ser coisa boa. Já é um showzinho bem bom.
É.
Então, assim. E olha que chique. A gente também queria mandar um beijo para os 168 fãs que ouviram o episódio no dia do aniversário. Olha que coisa linda.
É no aniversário deles?
É! Tipo assim, no dia do aniversário, você colocar a gente, ouvir a gente. Então, acho que todo programa a gente vai ter que começar a falar assim, e pra você que tá fazendo aniversário hoje? Agora a gente vai fazer assim, tá? Então, pra você que tá ouvindo esse primeiro episódio aí, tá fazendo aniversário hoje, parabéns!
Parabéns,
então acho que a comunidade Kiluters só vai crescer esse ano, né? Então, muito obrigada, Bistec, por isso, né? E lembrando, né, que é um podcast patrocinado por uma marca muito legal, que acredita no que a gente tá fazendo, que tem ótimas promoções, novidades.
Ai, e fruta fresquinha.
E o melhor açougue da região, e vinhos.
Casa de carnes.
Exatamente, com sua própria casa de carnes, tá? Com seus sommeliers lá de vinhos. Então, olha, é realmente uma grande realização o que a gente tá fazendo, com certeza. Somos uma comunidade.
Ó, uma outra pergunta aqui da nossa cápsula do tempo é: o que fez você rir mais recentemente? Eu acho que, juro, uma das coisas que mais me fez rir recentemente foi a tua história do cigarro no presente do Valentim. Porque realmente...
Nossa, só de lembrar, assim... Meu Deus do céu, a criança. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, acho que tá lá no episódio de Natal ou um anterior do Natal. Uhum. Mas enfim, pra quem tá ouvindo tudo, sabe. Olha, o que me fez rir muito, tem um TikToker, enfim, que é o arroba Isaías, que ele faz uns sketch que é umas meninas, assim, umas adolescentes e tal. E é muito, assim, a vida das adolescentes mesmo, tipo, meninas quando faz o alongamento de cílios, sabe? Aí ele mostra, oi meninas, tudo bem? Então, olha, já tá caindo, eu vim aqui na fulana estética, aí faz o bumerangue, aí depois faz... Aí olha o resultado, fica super natural, tal, tal, tal. Então ele tem um... O Obisaias, ele faz uns sketches assim que eu acho muito engraçado. Eu adorei o programa da Tata Werneck esse ano. Eu gosto muito dela. Eu admiro...
Eu também amo ela.
Muito, sim. Então acho que foram duas coisas que me fizeram rir muito. Mas sabe o que mais me faz rir? As coisas do absoluto nada que o Valentim falou esse ano. Porque com isso de ter voltado pra escola e ter voltado a ter uma vidinha social, ele ficou muito engraçado, assim, porque ele se desenvolveu muito, né? Então, teve um dia que ele falou assim, mãe, essas bolinhas que eu tenho dentro do meu saco, elas vão sumir? E eu, assim, eu não conseguia responder. Porque eu fiquei chorando de rir, eu não conseguia, assim, não sabia por onde começar. Então, assim, ele fala umas coisas, assim, que saem da cabeça dele, muito boas, assim. Por exemplo, ele fala sempre pros porteiros, bom trabalho, né? Aí, pro Uber, ele fala, boas corridas. Aí, um dia a gente tava no mercado, ele falou assim, boas compras pra moça do caixa. Então, tem umas coisas assim do desenvolvimento que é muito bom, assim, é muito engraçado. Ah, teve um dia, né, que ele, eu tava organizando as coisas com ele, assim, organizando o quarto novo dele, né? Aí eu falei assim, ai filho, olha que a gente vai colocar só os gibis, né, pra você ler gibi e tal, aqui os livros e tal. Aí eu li muito gibi e tal, quando eu era pequena. Ele falou assim, ele falou totalmente sério assim, ó, nossa, nem sabia que tinha livro na sua época. Eu fiquei muito humilhada. Então tem umas coisas muito boas, assim. Então tem uma criança por perto, tem umas coisas muito engraçadas, assim, do dia a dia. Esse ano ele tava especialmente engraçado, porque, enfim, ele desenvolveu, né? Então eu tô vendo como a cabeça dele funciona, assim. Então é muito bom.
Tem uma aqui que é, quanto você acha que a gasolina vai custar até o fim do ano?
Nossa, olha, Eu acho que vai para uns R$9, assim, que o negócio tá feio. Inclusive, é ano de eleição, né? Ano de eleição! Não que eu esteja aqui declarando voto, mas assim... Enfim, não vou falar porque é melhor não, mas... como está escrito aí nos metrôs de São Paulo, né? Deixa a esquerda livre. Então... É isso aí, galera. Só falei o que tá no degrau do metrô, beleza? Frases fora de contexto.
Bom, eu vou tentar votar no... Eu voto, né, no gás, tô falando. R$7.
R$7?
É.
Da gasolina? Ah, eu acho que entre 8 e 9, eu acho. Acho que passa do 7.
Ai, será, menina?
Ah, eu acho. Tá pesado, tá puxado. Agora que eu sou mulher motorizada, amor, eu tô muito por dentro.
Onde você vai estar morando até o fim do ano? Será que a gente se muda? Eu acho que eu não vou me mudar, não. Porque, ó, o meu contrato vai até dezembro. Daí eu tô pensando, sim, em continuar aqui. Todas as outras casas que eu morei em São Paulo, eu morei por 2 anos e depois saí.
Uhum.
Essa eu acho que vai rolar, fica mais. E você?
Olha, os Eukiluters já sabem, né, das minhas últimas 34 casas e que eu não estou nem um pouco afim de mudar. Só que o meu fogo sagitariano, quando vai pro Nordeste, dá uma enlouquecida, assim, sabe? E eu sou a paulistana que já não acha mais graça no mar de prédio, assim. Então, eu quando vejo a natureza, eu fico enlouquecida, o mar, sabe, um mato. Então, eu acho que eu permaneço morando aqui, porque eu coloquei como meta também não me preocupar com aluguel e ficar vendo madrugando em aplicativo de aluguel, porque era uma coisa que eu fazia, porque eu preciso desse espaço dentro do HD da minha cabeça. Então, não dá pra eu perder com isso. Então, eu decidi manter, né, o aluguel aqui, mas com certeza eu vou fazer mini temporadas, tipo assim, uma semana num lugar, férias 15 dias em outro. Então, eu quero mais essa liberdade, sabe, de não ficar o tempo inteiro dentro de casa, aqui em casa. Então, eu permaneço morando aqui, mas eu acredito que eu vou ter viajado muito mais. E não viajar de final de semana, viajar pra passar um períodozinho, assim.
Então, tava nas minhas metas... É que assim, depois eu vou chegar lá também. Eu tenho uma lista com 100 coisas pra fazer na vida.
Você tem seu bucket list.
E daí tava lá, tipo, morar 2 meses num país. Só que ainda não rolou, é uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Não sei se ainda vai ser esse ano. Não sei. Porque as coisas estão mudando muito rápido, mas espero que se rolar, pode ser que aconteça. Agora, uma pergunta muito profunda. Qual é o seu... propósito na vida. Essa é pesada, né?
O meu principal propósito, de verdade, é construir um ser humano da hora. Porque eu faço parte ativamente da construção de um ser humano, né? Tenho um filho e eu quero deixar para o mundo um ser humano decente. Especialmente por ter nascido menino, se identifica como menino, já nasceu numa classe social muito melhor do que a que eu vim, tem muito acesso, né? Então, eu tenho um grande propósito, com certeza, que, obviamente, esse propósito, ele tem data, né? Porque eu não vou estar falando que o meu propósito é fazer o meu filho de 38 anos ser uma ótima pessoa, né? Então, esse propósito, ele tem uma data, né? Então, eu estou nesta formação. Então, tenho alguns anos aí pela frente. E o meu outro propósito, que é muito relacionado aos meus estudos, é de poder ser alguém que presta um serviço que pode ajudar uma pessoa a seguir a vida dela. Eu acho que a gente já faz isso quando faz um podcast, quando compartilha sobre a vida na internet e tal. Então, eu acho que eu já consigo trabalhar bem esse propósito de alguma forma. Mas meu propósito é me tornar uma psicóloga, estudar bastante, poder escrever livros, poder falar sobre isso, poder ajudar mulheres, especialmente. Então, eu tenho muito na minha vida um propósito de cuidado e de... Enquanto eu estou aqui, eu quero fazer algo que mude alguma coisa no mundo. E mudar uma coisa no mundo não é pra 1 milhão de pessoas de uma vez. Se você ajuda uma mulher que seja, se você forma uma criança bem formada, né, você já tá colaborando aí com a mudança do mundo. Então, eu tenho esse propósito, assim, de não faço a coisa só por mim, não. Eu quero muito que a minha passagem no mundo esteja marcada por ter construído um futuro.
Bom, e daí agora você deixou as coisas difíceis pra mim, porque se o meu propósito for pra mim mesmo, você tá batendo o podcast.
Não, porque se você tiver no propósito de ser uma pessoa melhor, tendo nascido homem, vivendo na classe média, sendo branco, olha, se você tiver o propósito de ser melhor a cada dia, já tá assim, ó, troféu na mão dele. Então...
Não, então, eu tenho isso que eu acho que chega a ser até às vezes um problema na minha vida de eu realmente quero ser uma pessoa melhor e não quero causar problemas, eu não quero... eu quero ser uma pessoa boa e ser visto como uma pessoa boa e fazer coisas boas. Então, acho que isso é um... Mas eu não sei se eu considero isso um propósito. É como se fosse uma coisa mais... interna, ética, que faz eu me sentir bem e que, de alguma forma, me coloca dentro de um... Sei lá, me limita de uma forma boa no mundo. Mas essa questão de propósito, pra mim, me engatilha muito, porque quando a gente... Sempre, na vida toda, quando eu pensei em propósito, eu pensei em trabalho, tipo... Ah, eu quero chegar longe, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... E daí, a minha vida, por muito tempo, ela foi muito focada nisso, foi muito focada no meu trabalho e onde eu ia chegar. Eu acho que eu sempre tive isso. Daí, não sei da onde isso vem, de... Não sei se ter querido, sei lá, mais grana por não ter tido, não sei. E daí, eu venho pensando muito sobre as coisas da vida que vão além disso, sabe? Que antes eu não pensava, faz poucos anos que eu parei pra, de fato...
É o peso da idade, é o peso da idade.
E daí tem aquele filme, acho que a gente já deve ter falado sobre ele há muito tempo aqui, o filme da Disney, do cara lá que toca saxofone, eu acho. Daí ele morre e o filme todo ele é sobre você descobrir o propósito da vida, que assim, não é nada o propósito da vida.
Olha, então, isso é muito interessante que você tá falando, porque assim... você vai continuar ou posso fazer um...
Pode falar, pode falar.
Eu li um livro em 2019 e depois dele eu meditei e até me emocionei, assim. Se chama Ikigai, Os Segredos dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Ikigai é a razão para viver, né? Qual que é a sua razão para viver? E eles, os autores vão para Okinawa, onde tem uma população que vive muito, eles têm uma vida... A longevidade é muito alta. E aí eles fizeram muita pesquisa, conversaram com muita gente por muito tempo e entenderam o que é esse Ikigai. E eles falam um Ikigai que eles dão como exemplo, que o Ikigai pode ser muito mais simples do que a gente como sociedade ocidental tem, né? Que é a razão para o viver. Primeiro que você tem as premissas de, né, de não fazer mal a ninguém. Você já tá arrasando se você não quiser fazer mal a ninguém. Colaborar, né, no coletivo aí para as coisas serem melhores, então isso também já é de grande valia. E aí, um dos exemplos que ele dava no Ikigai era o seguinte: um dono de um restaurante, ou ele era o cara que levava os peixes para os restaurantes, ele ia todos os dias, às 4 da manhã, no mercado do peixe, procurar o melhor corte. Então, era esse o objetivo dele. Ele acordava, ele tem esse trabalho, que ele gosta, né? Mas ele sabe que é o trabalho, né? A razão dele de viver, do tipo... só faço isso. A gente tem muito, às vezes, o pensamento da razão de viver de... É aquilo e pronto, e acabou, né? E não, você tem outros prazeres, outras coisas que você faz que são extremamente prazerosas. Mas o Ikigai dele, a motivação dele de acordar todos os dias... era achar o melhor corte de peixe para os clientes dele. Era isso. Então, isso que eles descobriram é que essas pessoas que viviam mais, eles não só vivem mais, como eles têm menos problemas cardíacos. Assim, um livro é muito louco, assim, apresenta uma outra realidade. E um outro ritmo que a gente tem também, né? E aí a longevidade deles estava atrelada ao Ikigai, a você ter essa motivação totalmente sua, não é sobre o outro, totalmente sua, de todos os dias acordar, sabe?
Uhum.
E você ter paz de que aquilo ali foi feito e concluído. Porque também se você coloca um negócio gigantesco que você não consegue resolver, você fica numa busca quase que incessante.
Sim.
De nunca ter a recompensa de volta. O que é extremamente frustrante. E aí você começa a ter problemas com essa frustração e tal. Então, é muito legal, assim, porque ele também fala sobre essa... o Ikigai também tá muito relacionado a coisas que você se propõe a fazer e que você gosta e que você faz bem, sabe?
Mas não precisa estar relacionado a trabalho, né?
Não precisa estar relacionado ao trabalho. O Ikigai dessa pessoa não era sobre o trabalho em si. Ele era remunerado para fazer uma coisa que ele achava importante. Levar o melhor corte do peixe ali. O prazer dele era ser bom nisso, sabe?
Sim.
Então, você tem até um esquema, né, de como encontrar o seu Ikigai. Tipo, você coloca no papel o que você ama fazer, né? Das coisas que você faz muito bem. Tem coisa que você ama fazer, mas você não faz muito bem. Mas tem coisa que você faz muito bem. Se relaciona também. Aí tem coisas que você ama fazer, faz bem feito e poderia até ser pago pra fazer se quisesse. E escolher coisas que o mundo precisa. Então, a partir disso, você começa a, tipo, formar o que seria essa coisa que é prazerosa, te faz acordar. Então, quando eu olho pro meu Ikigai, por enquanto, tenho muito prazer em transformar o Valentim numa pessoa boa. E aí, isso envolve experiências legais, ser respeitosa com ele, com a infância dele, né? Com o corpo dele. Então, só de eu não bater nele, já é um negócio muito legal, né? Porque, apesar de que bater em criança é crime, mas ninguém respeita. Mas, enfim, é esse tipo de coisa. Então, pra mim, é um propósito, né? Nesse momento, é um propósito. Eu querer estudar, conhecer melhor a mente humana, poder, de fato, em algum momento, poder transferir esse conhecimento e ajudar, é uma motivação pra seguir. Então, esse livro é muito legal e é super rapidinho de ler, super gostoso. Os exemplos são ótimos. Acho que vale muito a pena, assim, pra quem aí nesse começo de ano tá querendo dar uma... Né? A gente tem as metas, tem as coisas. Então, acho que ler o Ikigai é muito bom.
Tem uma coisa que faz eu pensar um pouco mais e tentar aproveitar um pouco mais as pequenas coisas da vida, que é uma pira que eu vou tentar fazer você entrar nela junto comigo. Se você pega e, tipo, olha ao redor onde você tá e tenta se afastar um pouco dessa realidade de, tipo, eu estou num prédio que foi construído há 20 anos, mais ou menos. Todas essas coisas que estão ao meu redor, elas foram criadas por pessoas que vieram antes de mim. E basicamente, tudo que a gente vive, tudo que a gente almeja, foi criado pela sociedade. Então, se você vai voltando cada vez mais e começa a se reconhecer enquanto um ser natural, que vem da natureza, digamos assim, se você para pra se colocar nesse mesmo lugar que, por exemplo, os animais que não são racionais vivem como animais que não têm exatamente um propósito de conquistar sei lá o quê, de ter R$1 milhão até os 30, você chega nesse lugar de, pera, mas o que é importante, então, na vida? Se eu me afasto de tudo isso que foi construído...
Que foi inventado, né?
E sou só uma,
né,
pessoa. Então, quando eu penso nisso, eu chego nesse lugar de... No fundo, as relações são importantes, as sensações que a gente tem, as experiências. Só essas coisas que a gente sente, que a gente sente, ponto, eu acho, que são as coisas mais importantes.
Eu tenho, mas então... eu nem precisava tentar me colocar na pira, porque eu tenho essa pira. Por isso que eu sou tão pirada com a coisa da natureza, que eu acho assim. Eu acho tão mágico a força da natureza, da árvore que continua crescendo, da água do mar que continua fazendo onda, da areia, que são milhares e milhares e milhares de micro pedacinhos de vida que já... esteve ali embaixo da água, sabe? Ou você olhar que o sistema solar continua existindo. Ou a gente aqui, ou sim ou não, ele vai estar lá, o mar vai estar lá, a árvore vai estar lá, sabe? E eu tenho... E cada vez mais eu me afasto da ideia São Paulo, das coisas, porque São Paulo é a caracterização disso que você falou. São todas as coisas criadas, inventadas e construídas, e enfim. E aí, e eu sinto falta, realmente falta, né? A gente falou, lembra quando a gente fez o episódio ano passado sobre ter as plantinhas dentro de casa, né? Que era realmente importante pra gente, enquanto ser humano, bicho, ter essa presença e que, né, é uma cor que acalma a gente, é esse cuidado, é ver que independente do que tá acontecendo, a planta tá ali crescendo, sabe? Então eu tenho muito isso com a natureza, assim, eu acho muito mágico, assim, a força inabalável da natureza, quando não tá sendo a Amazônia desmatada, porém, né, enfim. Mas quando a gente olha também para esses lugares ancestrais, né, da humanidade, é a natureza e as pessoas, porque nós nascemos em grupos, nós ficamos em grupos, e por isso a gente tem família, e por isso a gente se relaciona afetivamente com uma ou mais pessoas, porque a gente não foi feito, no sentido de feito, eu digo, forjado com a evolução, a gente não foi forjado a ficar sozinho, né?
Uhum.
Então, as relações realmente são extremamente importantes, a natureza é extremamente importante. A gente vive, sim, num mundo capitalista, numa economia capitalista, onde comprar importa, onde ter importa, onde para morar você precisa trabalhar, né? A gente não vive tal qual, por exemplo, numa sociedade de troca. Não, a gente tem que ganhar primeiro, a gente tá trocando, você ganha, né, você tá trocando o tempo da sua vida, veja bem a troca, você tá trocando tempo da sua vida e experiências, né, tudo que você adquiriu até agora você troca pelo dinheiro, que é a sua experiência, trabalho, e o tempo da sua vida trabalhando pelo dinheiro que vai te fazer comprar as outras coisas. Então, no final, o que a gente tem pra vender mesmo é o nosso tempo e a nossa nosso recurso de sabedoria e conhecimento, que é o que a gente troca em dinheiro, que troca em coisas pra continuar vivendo nesse modelo social, sabe? E sim. Aí eu acho que assim, a natureza pra mim, é sério, eu sou muito encantada, assim, com isso, sabe? Com esse poder que quando a gente tira tudo, ela vai estar lá, ela vai estar lá, pronto.
Uhum. A gente entrou num momento bem sagitariano, né? Tipo, não, a gente é a natureza.
Totalmente. É isso.
Chega novembro, as pesquisas de macramê no YouTube começam a aumentar. É tudo sagitariano.
Isso, é isso.
Procurando se conectar com esse lado e viver a vida vendendo as miçanguinhas e tal.
Bate, vem. Até porque, né, somos metade humano, metade cavalo, aquelas.
Vamos rever. Você tem alguma listinha ou alguma coisa do ano passado que você quer compartilhar? Eu tenho a minha aqui, eu posso ler algumas pra ver se eu, né, se eu consegui cumprir alguma coisa ou não. Eu queria, numa dessas coisas da minha lista, era me jogar mais e sabendo que eu ia errar mais. Isso é uma coisa importante. Porque eu sempre fui uma pessoa que tem muito medo de errar, isso mais na vida, assim, não nas minhas relações pessoais. Então, eu sempre ficava me segurando e, enfim, e isso é uma coisa ruim, porque você deixa de viver e de ter experiências, então... É uma coisa que eu queria fazer. Acho que fiz um pouco, mas poderia ter feito mais.
Dá. Esse ano vai dar pra fazer mais, é isso.
Ah, esse ano aí vai. Tá na meta. Eu queria voltar a aprender francês, não rolou. Não deu certo. Queria ler 12 livros. Li 23. Queria... Olha, essa... Queria ser o meu melhor amigo.
Meu Deus do céu, a filosofia bateu e ficou. Olha...
E essa, eu acho que assim, a gente tá se conhecendo. A gente ainda não é melhor amigo. Mas acho que a gente tá se conhecendo aí. E acho que nesse ano, cara, vai super rolar. Talvez até algo a mais.
Olha, eu faço uma carta pra mim, né? No final do ano, pra ler no final do outro ano. E eu li a minha carta. E a minha carta tava muito ligada às questões pandêmicas ainda. Então, assim, o começo da minha carta é perguntando, já tem a vacina? Porque hoje é o dia que foi aprovada pela Anvisa. Então, então a gente levou aí 4 ou 5 meses até chegar da aprovação e, enfim, né? Foi uma luta que nós tivemos. Então, falava da vacina. Eu falava se eu comprei uma casa, porque no começo do ano passado eu tava assim, final do ano para começo do ano passado, não porque eu tenho que comprar, porque esse dinheiro que eu tenho já dá uma entrada e eu posso parcelar em 38 milhões de anos, mas eu vou ter a minha casa própria. E aí eu estudei melhor, estudei finanças, falei com um consultor financeiro e não vou comprar a casa por enquanto. Vou. Posso pagar esse aluguel por enquanto. E vou comprar uma casa um dia, mas não ia ser agora. Então, eu perguntava pra minha Carol do Futuro, e aí, comprou a casa? O que você fez, né? Nesse momento, você está doida olhando quanto custa o metro quadrado de piso. Porque um dos apartamentos que eu vi pra comprar, tava com piso, assim, destroçado. E o dinheiro que eu tinha era, assim, a entrada. Então, eu tinha que entrar lá e levar os móveis na cabeça. Não dava nem pra pagar o carreto. E aí, o piso tava destroçado, eu teria que mudar o piso. Então, naquele dia que eu escrevi a carta, eu tava ainda... Ai, mas se eu comprar, e aí os pisos e não sei o quê, pois bem, não comprei, não preciso mais gastar meu tempo pesquisando piso. Eu pergunto da escola do Valentim, porque até então eu só tinha feito a matrícula e a gente não sabia como seria. Eu tinha feito a matrícula no final do ano, né, pra começar no começo de 2021, então não sabia nada. E era a segunda escola que ele estaria indo, que a primeira foi a creche que... né? Foi encerrada na pandemia. Então eu pergunto sobre isso. E a escola do Valentim, rolou? Porque até agora você só fez a matrícula. Então rolou muito bem, não comprei a casa, tomei a vacina, sabe? E aí eu falava umas outras de questões amorosas, que essas eu vou deixar no sigilo. Mas assim, totalmente diferente do que eu tô...
Essa só no meu OnlyFans.
Isso, no OnlyFans, só pra quem assina. E aí, essa também era uma que tá tudo diferente, mas diferente pra melhor, assim, e tal. Então, essa carta falava muito disso, assim. Eu não, e louco que eu não tinha nem falado sobre estudar na carta, que pra mim já era uma coisa tão que eu tinha que fazer, sabe? Que, no fim, eu acabei... ia falar congelando.
Como é que é o nome?
Eu acabei trancando o último semestre agora, né? Porque tinha outras coisas pra fazer, a vida voltou em outro ritmo. E lá no começo do ano, isso não era nem, assim, uma ideia de que isso poderia acontecer, porque eu já tava tão focada que eu só tinha que matar esse ano de pandemia estudando, né? E a pandemia deu uma melhorada depois da nossa vacinação. A gente começou a sair mais, né? Porque o objetivo da vacinação é justamente a gente poder retomar algumas atividades, né? Não tomar vacina e ficar preso em casa, morrendo de loucura da cabeça. Então, assim, foi muito interessante ler pra mim, assim, sabe? Ah, eu falava sobre malhar. Não malhei. Então, essa daí vai ficar pra esse ano agora, tá? Então, Carol do passado, legal o incentivo, mas não foi esse ano. Então, tô aí, foi isso, assim. Foi esse o meu papo comigo mesma.
Olha, eu, e daí, pra esse ano, né? Eu separei umas coisinhas, assim, pra... Profissionalmente, eu queria muito gravar um filme ou uma série. Queria muito que rolasse nesse ano. E daí, essa é a coisa profissional principal. E daí, na parte pessoal, eu queria muito falar melhor francês ainda, que quero voltar a estudar, fazer alguma coisa. Desistir do espanhol, porque daí não queria fazer dois ao mesmo tempo, francês e espanhol, então vou focar no francês e depois eu tento espanhol. Coloquei aqui, assumir mais responsabilidade, porque não escolher também é uma escolha.
Uou!
Mas é uma questão.
Que
eu preciso melhorar, assim, de realmente, pera, eu preciso assumir essa responsabilidade, vai dar ruim ou pode ser que dê bom, só porque é isso, eu acho que eu fugia muito disso, de algumas responsabilidades, de algumas coisas, achando que ela não ia mais existir se eu fugisse, mas ela ainda existe.
Tá lá, assim como a natureza. Assim como
exatamente,
a natureza, ela tá lá.
Sempre vai estar lá. No fundo, no fundo, ela tá lá. Quero ter um bração que você pensa, nossa, que bração. Por isso que já parei com a perna desde o ano passado.
Ah, e perna, sim. A gente já falou sobre isso aqui. Aqui é close stories.
E quero comunicar mais o que eu sinto também. Também é uma dificuldade, e daí preciso, sei lá, tirar qualquer limpa. Qualquer filtro que possa, não todos, né, mas que possa ter em mim, que me impede de me abrir, de falar o que eu realmente tô pensando, e mesmo que às vezes eu não consiga falar direito, pelo menos tentar. Então essa é uma coisa que eu também tô aí planejando pra 2022.
Eu quero estudar, mas eu não quero estudar só psicologia. Talvez eu nem volte esse ano, de fato, para retomar meu curso. Olha que loucura, olha que diferença, né? Porque eu também queria voltar, porque assim, se eu tiver que voltar, eu vou ter que voltar presencial. Eu também não tô na vontade de dar presencial com máscara e tal, e eu não tenho... Não tenho data para terminar essa faculdade, né? Então eu parei de me colocar pressão nisso também, sabe? Tipo assim, eu não dependo dessa faculdade para o meu trabalho. E aí, tem outros cursos menores que eu fiquei muito afim de fazer, assim. Muita coisa que eu tenho vontade de fazer, por exemplo, um curso de Cool Hunter, sabe? Que é um negócio que agrega...
Que é isso?
Cool Hunter é quando você aprende a identificar tendências. Um curso de tendências, você aprende a identificar tendências, seja na moda, na cultura, na arte. Você é um curador de coisas muito legais, sabe? De coisas... Você saber identificar coisas que são legais, que tem propósito e tal. E eu morro de vontade de fazer isso, eu posso fazer isso. Eu tenho condição de apenas fazer, sabe? Então, quero estudar, mas não somente a psicologia. Quero malhar de verdade! Carol de 2020, que falou pra Carol de 2021, e ela nem aí, a Carol de 2022 quer malhar. Ela comprou o relógio inteligente, o Apple Watch, que tá aqui marcando tudo. Eu quero viajar mais e fazer isso que eu falei pra você, que tem esses períodos, né, aí que eu quero viajar mais. E eu quero aprender espanhol. Eu amo espanhol, é uma língua que eu tenho vontade de aprender. O Valentim é doido em espanhol, então ele fica pedindo pra eu ler livro pra ele. E eu aprendo muito nos livros dele, pra falar a verdade. Então eu quero aprender um bom espanhol, quero fazer... E aí as viagens que eu quero viajar Brasil, assim. Eu tenho muita paixão pelo Nordeste, eu quero conhecer muito mais o Sul, assim, que eu já conheço, mas eu quero andar em todos os corredores do Bistec, entendeu? Comprar todas as comidas locais, conversar...
A gente podia fazer o tour Bistec.
Não, a gente tem que fazer.
Todas as cidades do Bistec.
E vai ter encontrinho nos corredores do Bistec, então tem que fazer, eu quero muito conhecer aí o Sul. Eu quero conhecer melhor o nosso país, essa é a verdade. Porque a gente tem um país extremamente rico em cultura, natureza, tanta coisa. Eu tô na pira, tô afim.
Natureza!
Natureza! Turismo de vento! Já ouviu falar de turismo de vento? Um turismo que é só pra você fazer atividades que dependem do vento. E o Brasil é riquíssimo nisso?
Não sabia.
Pois é. O nosso país é riquíssimo em turismo de vento. Que é vela, é coisa que é mar e vento. E assim, a gente, né, tá aqui, sem saber. Vem os gringos, faz aqui, enfim. Então, eu quero fazer todas essas coisas, assim. Tenho muita vontade. Pra mim é mais fácil viajar com o Valentim dentro do Brasil também, né? Então, eu quero isso. Estudar, malhar de verdade, viajar, aprender espanhol. E manter a terapia em dia e meus podcasts também.
Então é com uma natureza na mão.
Uma pipa na cabeça.
Que a gente chega ao fim do primeiro episódio de 2022 do Eu Que Lute. Para muitos mais que vão vir. Então a gente abre com as nossas expectativas. A gente pretende, no final desse ano, dar de alguma forma rever isso aqui, fazer um react, pra gente ver se as coisas que a gente planejou realmente aconteceram. A questão comigo é, eu esqueço o que eu decidi, e daí às vezes não acontece, mas às vezes acontece porque já tava dentro de mim.
Isso, exatamente, exatamente. Mas também nada que um post-it não ajude, né? Post-it, um lembrete, fazer um daqueles lembretes pra Alexa, assim, tipo... Alexa, lembrar de viajar em julho de 2022.
Exato. Bom, então...
A minha Alexa ativou!
Então a gente se vê de novo na terça-feira que vem, com mais um episódio do Eu Que Lute. Você pode seguir a gente em todos os agregadores de podcasts que existem. E a gente se vê. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Feliz ano novo.
Feliz ano novo.